Começa agora, aqui pela rádio Boas Novas, o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da extensão rural.
Bom dia, amigos, bom dia, amigas, agricultores e agricultoras, trabalhadores e trabalhadoras rurais do nosso estado de Rondônia. Estamos chegando aqui em sua casa com o programa Emater e o Campo. Bom dia, Irene. Bom dia, Robson.
Bom dia, Enoque. Bom dia, Robson. Bom dia, gente amiga. Estamos começando o programa Emater e o Campo. Hoje, sábado, 16 de dezembro de 2017. E esse é o programa de número 922. E a partir de agora, ficamos com você até às 7 horas da manhã, trazendo informação que interessa a você, produtor rural de Rondônia.
Este programa Emater e o Campo é produzido pela Assessoria de Comunicação da Emater Rondônia e tem como apresentadora Irene Mendes.
E Enoque de Oliveira, com trabalhos técnicos de Robson Paiva.
Hoje você vai ouvir numa entrevista com o presidente da agência Idaron, o Anselmo de Jesus. Também teremos uma conversa franca com Luiz Martins, engenheiro agrônomo, que traz boas orientações para você que está fazendo os plantios de café ou de outras culturas.
E você ainda ouve as notícias do campo, a previsão do tempo, a pesquisa semanal de preços e boa música e muito mais informações a você, amigo ouvinte. E por falar em música, Enoque,
vamos rodar agora uma bela música que já está escolhida ali pelo meu amigo Robson. E nós voltamos em seguida com o segundo bloco do programa e a nossa primeira entrevista de hoje.
Isso aí, não saia daí, é só um minuto e voltamos já já.
Bem-vindo nessa casa de caboclo. O que eu tenho é muito pouco aqui nesse fim de estrada. Tem um ditado aqui no nosso recanto, que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Não repare, minha estrada esburacada, ela é trilha de boiada, ela é rota de tropeiro. Quando chove é uma lama grudadeira, quando é sol vira poeira, parecendo um fumaceiro. Seu carro hoje é o primeiro que aparece, meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim. Pode até parecer surpresa pro senhor, mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim. Vem da fonte, não tem cano, café coado no pano, meu açúcar é rapadura. Mas é da boa, feita de cana caiana, o melado dessa cana adoça qualquer amargura. Se o senhor não tá com pressa, eu vou mandar minha véia preparar um franguinho com quiabo. Aqui na roça eu não tenho tal do uísque, pra abrir o apetite eu vou buscar um esquenta-rabo. Seu carro moço é o primeiro que aparece, meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim. Pode até parecer surpresa pro senhor, mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim. A gente já forrou o peito, se quiser eu dou um jeito pro senhor fazer o quilo. Não se preocupe, não tem barulho de nada, aqui na minha morada é só passarinho e grilo. Tem uma coisa que eu vou pedir pro senhor, pra me fazer um favor na hora que for embora. Deixa a porteira que me serve de escudo, pra proteger o meu mundo desse mundo lá de fora. pode até parecer surpresa pro senhor, mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim. Seu carro no céu, primeiro que aparece, meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim. Pode até parecer surpresa pro senhor, mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim.
Alô, extrativista! Conheça a política de garantia de preços mínimos para sócio biodiversidade. Você sabia que caso não consiga vender o seu produto pelo preço mínimo definido pelo governo, a Conab paga a diferença? São vários produtos: açaí, babaçu, andiroba e outros. Quer saber mais? Procure a Conab no seu estado ou acesse conab.gov.br. Conab, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Governo Federal.
Lave e devolva as embalagens vazias de agrotóxicos. A natureza agradece a sua boa ação. Lave elas três vezes na hora da aplicação. Aí é só furar pra não serem mais usadas, não. Também sacos flexíveis, tampas de papelão. Tem que ser devolvidas no local que diz a nota fiscal. Se não dá multa, é crime ambiental. Devolução é simples, é fácil, é lei. O futuro do planeta depende disso que eu sei.
Campanha da Idaron, Intev, Sedan e associações gerenciadoras das unidades de recebimento.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da assistência técnica e extensão rural.
Estamos de volta com o programa Emater e o Campo. Há 17 anos... juntinho com você, produtor rural.
O programa Emater e o Campo é uma produção da Emater Rondônia através da assessoria de comunicação. E trazemos para você, a cada sábado de manhã, sempre o que temos de melhor em informação para o período. Agora, por exemplo, estamos na época do plantio e não vá perder os prazos. Por quê? Nós iniciamos o nosso período chuvoso ainda no mês de outubro e já estamos no final de dezembro. Para culturas perenes, nós já chegamos a mais da metade do período ideal de plantio.
E quem fala conosco sobre esse assunto é Luiz Borracha, engenheiro agrônomo da Emater Rondônia.
Olá, amigos ouvintes do programa Emater e o Campo. Nós estamos aqui na bancada do estúdio com o Luiz Martins. E é com imensa satisfação que nós conversamos com ele, que é uma das pessoas que aqui no estado de Rondônia mais conhece sobre agricultura. É um engenheiro agrônomo experiente, já de uma longa carreira, e vamos aproveitar dele aqui o máximo que pudermos. Bom dia, Luiz Martins.
Bom dia, Enoque. Bom dia, ouvintes, caros agricultores.
Luiz, a gente, aqui em Rondônia, a gente tem um leque bem grande de culturas trabalhadas pelos agricultores. Nós vivemos numa região de clima quente, de boa iluminação e que se produz de quase tudo. E falando de culturas perenes e semi-perenes, o povo está plantando café, está mudando aquele café convencional para o café clonal. Inclusive aqui na nossa região de Porto Velho, ali nos...
União Bandeirante.
União Bandeirante e aquele outro, Rio Pardo.
Rio Pardo.
Na região da Extrema.
Isso.
Muita gente tem plantado café. Aí eu gostaria de a gente ter uma conversa franca em relação a isso, porque o Estado, inclusive, providenciou uma quantidade de mudas, é claro que é bem pouca, né? Gratuitamente para o agricultor. Aqueles que se cadastraram previamente e tal. Mas tem muita gente comprando muda ou fazendo a própria muda.
Pois é, Enoque. Isso é uma boa ação governamental, mas não só basta o agricultor ter uma boa intenção de fazer o seu plantio, no exemplo aí do café clonal, porque requer muitos cuidados. Então, nós falamos tratos culturais. Então, bom preparo do solo consiste de plantar a lavoura. Primeiro, fazer uma análise do solo. Mas se não fizer uma análise do solo, tem que ter um comportamento de ver o comportamento das outras plantas. Se um solo é de boa fertilidade, mas mesmo assim requer uma aplicação de calcário na cova, pelo menos, que fica mais barato. Adubação orgânica, você esterco de boi ou esterco de galinha por cova. Fora o fósforo, potássio e nitrogênio, que são essenciais na fase. E os microelementos. Porque as condições climáticas da região nossa aqui de Rondônia são ótimas. Mas vejamos, nós começa a chover a partir de outubro. Nós já estamos em dezembro. Quando começa a chover, já está, deve estar preparada as covas. Isso. Porque já num momento desse aqui, era para estar plantando ou já está plantado já.
Já está plantado, porque já está no final de dezembro.
Isso, o período chuvoso é excelente. Nós temos uma precipitação boa esse mês e vamos até maio. Então dá tempo para a planta crescer agora, em abundância.
É fundamental que o agricultor procure informação no escritório de matéria.
Muito bem, Enoque. Isso é fundamental, isso aí. Nós vemos que os nossos amados agricultores plantam aleatoriamente. Planta muito adensado, muitas vezes, muito perto uma planta da outra, ou muito longe uma da outra. Não planta dentro dos padrões necessário para a planta. Não vou falar padrões técnicos exigidos por máquinas, né? Porque tudo em linha é porque facilita as máquinas agrícolas. Mas o agricultor que não planta, planta manualmente, mas tem que respeitar
aproveitar o máximo do solo
e com a mão de obra dele. E dependendo das circunstâncias, para plantar culturas intercaladas, como milho, é um período bom agora plantar milho, arroz, quando chegar lá para o mês de março, aí por aí, plantar o feijão. Então nós temos que estar conscientes de fazer um plantio bem feito. Se fizermos, mesmo que o solo é bom, chove bem, tem uma temperatura boa, nós temos umas condições climáticas favoráveis, tudo de bom aqui. Uhum. Mas se nós não soubermos trabalhar tecnicamente, nós vamos ter uma baixa produtividade. Uhum. Não é só adubar, não. Tem que também, Enoque, no tipo do café com nylon, temos que fazer a desbrota, temos que capinar, colocar cobertura morta, quer dizer, a planta não pode competir com ervas daninhas, aqueles outros matos indesejados.
Por adubo, por água, por tudo.
Por tudo. E também é uma fonte muito de hospedeiros de insetos. Insetos. E tem os microelementos, microorganismos, como fungo, bactérias, vírus, que vão atacar a nossa lavoura. Portanto, uma lavoura bem cuidada é uma lavoura que requer que o agricultor faça um plantio correto, na época certa, os cuidados com as plantas, as adubações e a limpeza.
O café é uma cultura de larga escala e tudo. Mas também tem muita gente que, principalmente aqui na nossa região, que não está plantando café, mas está plantando outras culturas, perenes ou semi-perenes. Eu gostaria de fazer um breve intervalo e a gente voltar tratando exatamente dessas outras culturas, principalmente frutas.
Muito bem.
Há tempos o homem do campo tem um companheiro, dois fortes semeando juntos o futuro deste estado inteiro. Em até eu posso contar, em até o futuro está na força do nosso trabalho, sempre juntos. Em até eu posso contar, em até o futuro está na força do nosso trabalho. Em até, em até.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da assistência técnica e extensão rural.
Voltamos com o programa Emater e o Campo. Estamos conversando com Luiz Martins, engenheiro agrônomo da Emater Rondônia, pessoa de larga experiência nessa área da agronomia. E nós falamos nesse primeiro bloco de café, os cuidados que o agricultor tem que ter na hora de plantar o café ou recuperar lavouras antigas. Mas agora nós vamos falar de outras culturas, como havíamos prometido, de culturas perenes ou semi-perenes. Luiz, o agricultor que vive nessa região de Porto Velho, ele tem a vantagem do mercado. Porto Velho é o maior mercado para quase todos os produtos agrícolas no estado de Rondônia. E nós temos aí várias espécies que se dão bem aqui ou que toleram bem o nosso clima solo, como as frutas de clima quente, quase todas, né?
Isso, Renato. Olha, Rondônia. Nós seguimos Porto Velho, nós temos a oportunidade de ter um grande mercado e grande quantidade, Renato. Melancia, para você ter ideia, chega quase tudo de fora. Chega caminhão de abóbora, de fora. Tudo vem de fora. Nós poucos produzimos.
Laranja nem pensar que tem.
Banana, nosso estado vizinho do Acre, também manda muita banana para cá. Bem, nesse período, por exemplo, eu mesmo, Renato, tem 3 semanas. Eu plantei 1000 covos de coco, tecnicamente, certo? E vou plantar o açaí, um período bom de plantar também, agora o açaí. Quem gosta de plantar pupunha, lavouras de ciclo longos, essas aí, né? Mas de ciclo curto, pode-se plantar milho agora, apesar que já agora pro Natal já era para estar comendo milho. Mas teve um probleminha, me atrasa a chuva. Então todo período agora é favorável a qualquer exploração econômica, qualquer cultura que deseja plantar. Muito cuidado, lógico, quando você vai mexer com horta, né? Com horta, que mexe com horta, essas chuvas torrenciais, essas chuvas fortes, essas dá muito problema de doença nas folhas das plantas, que a horta é muito melindroso. Mas é explorada agronomicamente.
Mas o agricultor que trabalha em áreas maiores e está aí até também mais distante aqui da cidade, se ele produzir frutas, ele tem mercado e é mais, até mais fácil um pouco para a condução dos tratos culturais.
Agora nesse período do ano, Enoque, nós temos que ter uma preocupação. No tocante, plantou, lógico que vem mato, vem concorrer. As ervas daninhas vão concorrer com a sua cultura. Quem planta banana num período desse aqui? A banana daqui 9 meses, 8 meses já está produzindo. Mas nesse intervalo você tem que ter o cuidado. Então, a preocupação maior é você não permitir que você plante e deixe a planta abandonada.
Isso, mas a gente sabe que doença e praga ataca mais severamente planta fraca, mal nutrida, né?
Então, mal cuidada.
Nessa hora de plantar agora, o que, que a gente tem que fazer para que as plantas cresçam vigorosas desde pequena?
Primeiro passo é saber que tipo de solo que eu estou plantando, Noah. Se você plantar num solo, por exemplo, solo que tem bastante sapé, solo que tem bastante juá, solo que tem a presença também do lacre, daquela bananinha sororoca, do rabo de burro. Então, são áreas que têm um alto índice de acidez. Então, requer que o produtor faça a correção do solo. Pelo menos na cova. Se você não pode fazer total, na área total, faça na cova. Enoque, a produtividade, ela é grande. Ó, quem falava que ia plantar soja aqui na nossa região, que era um solo ruim? E hoje se planta solo em grande escala. O que é que estão fazendo, Enoque? Simplesmente faz a correção do solo com calcário e a aplicação de adubo e pronto. E plantou na hora certa. Se fizer isso aí, não tem problema. Todo mundo tem sucesso aqui. Nós podemos produzir tudo o que queremos aqui. Nós temos o melhor clima para isso. Porque a primeira coisa, a planta precisa de luz. Nós temos bastante luz solar. Isso é importante. Nós precisamos de temperatura. A melhor temperatura para nossas plantas cultivadas é entre 28 e 38 graus. E a temperatura nossa aqui na nossa região.
Excelente.
O índice de pluviosidade de chuva chega a 2.200 milímetros anuais. É muita água. Certo?
E vantagem para o nosso povo.
E vantagem direta. Aqui é uma maravilha. Ó, a melhor coisa que você tem que observar a natureza. Se a natureza produz Tucumã, se a natureza produz bacaba, se a nossa natureza nós temos castanha do Brasil, nós temos açaí em grande escala, o que que a mãe natureza nos está falando, Enoque?
Trabalhando, cultivando, vai ter.
Cultivando produz, Enoque, simplesmente isso aí. Aonde que existe produção natural das coisas, as coisas são boas. Aristóteles, que nasceu há 400 anos de Cristo, falou: tudo que vem da natureza, por natureza, é excelente. Então, nós não precisamos ficar preocupados, simplesmente só ter que ter o cuidado
quando nós vamos introduzir, tipo o café, uma planta que vem de fora. A planta é da África, dos Altos, e ela aqui na nossa região tem que ter uns cuidadozinhos. Claro. Mas determinadas plantas, por que que não vamos plantar uma cultura tipo açaí? Por que que não vamos plantar um tucumã? Por que que não vamos plantar uma banana, que aqui na região é excelente, o clima é favoravíssimo? Então, Enoque, o que precisamos é só adequar, não é só dizer assim, é adequar os nossos interesses com o da planta.
Nós te convidamos aqui exatamente por isso, porque nós sabemos dessa tua vontade de ver o progresso do Estado e desse teu otimismo. Então, nós agradecemos muito essas tuas orientações e deixamos aqui o nosso microfone para que tu faça uma orientação final e deseje um ano novo de muito progresso para esse nosso povo.
Bem, o Senhor nosso Deus já nos abençoou até demais com nossa vida, com nossa natureza perfeita. O que nós temos que fazer é agradecer a cada momento a oportunidade que nós temos aqui para produzir em grande escala, que Deus nos deu toda a oportunidade. Se não soubermos aproveitar ou trabalhar adequadamente com o meio ambiente, que nós temos que entender do meio ambiente, para nos entender a si próprio. Se nós fizermos isso aí, nós teremos um bons e infinitos finais de ano para todas as gerações futuras. Esse é o que eu desejo, que nós temos consciência primeiro do nosso trabalho de campo. E tenham todos um bom final de ano e Feliz Natal para todos.
Muito obrigado, Luiz Martins, pelas suas palavras e pela mensagem deixada a todos os nossos amigos ouvintes.
Nossa homenagem a Luizinho e Sérgio Vieira.
Toda vez que eu viajava pela estrada, de longe eu avistava a figura de um que corria, abre a porteira, depois vinha me pedindo: toque um beijo ante seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda, ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai acompanhando, pra aquele sertão afora, meu berrante a tocando. Nos caminhos desta vida, muito espinho eu encontrei, mas nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei, vendo a porteira fechada, o menino eu não avistei. Apiei do meu cavalo, no ranchinho relaxando, vi uma mulher chorando, sem saber qual a razão. Boiadeiro, veio tarde, veja a cruz do estradão, quem matou o meu filhinho foi o boi sem coração. Lá pras bandas de ouro fino, levando o gado selvagem, quando passo na porteira, até vejo a submar. O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem daquele rosto trigueiro, desejando me guardar. A cozinha do estadão, o pensamento não sai. Eu já fiz um juramento e não esqueço jamais, nem que o meu gado estoure, que eu precise ir atrás. Esse pedaço de chão berrante eu não toco mais.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da assistência técnica e extensão rural. Pesquisa semanal de preços. Atenção para os preços médios pagos ao produtor, conforme pesquisa realizada pela Emater Rondônia.
Atenção para a pesquisa semanal de preços. Preços médios dos principais produtos agrícolas vendidos diretamente pelos agricultores aqui do estado de Rondônia. A banana de fritar esta semana foi comercializada a R$ 2,11. A banana maçã a R$ 2,19 e a banana nanicão a R$ 1,82 o quilo. Nós temos ainda aqui o preço da borracha ao Sernambi Virgem Prensado, que foi vendido esta semana a R$ 1,95. O café robusta foi comercializado esta semana a R$ 331 em média. Mas alguns municípios tiveram um preço um pouquinho melhores. A farinha de mandioca foi vendida esta semana, em média, a R$ 230,00 a saca, aqui no município de Porto Velho. E a mandioca de mesa, vendida a R$ 1,03 o quilo. Isso é preço de atacado, viu, pessoal? A mandioca em tonelada, essa vendida a R$ 300,00 a tonelada. O bezerro, preço do bezerro de corte, R$ 930,00. E o filho de vaca leiteira, R$ 717,00 a cabeça. O preço da arroba do boi gordo esta semana foi vendido a R$ 128,00 à vista. Para 30 dias, R$ 131,00. Vamos ao preço do garrote. O novilho foi comercializado essa semana a R$ 1.260,00 a cabeça. Isso é o garrote sobreano. A novilha com aptidão leiteira, esta alcançou o preço de R$ 1.814,00 em média. Vaca leiteira, cabeça, R$ 2.800,00. E a vaca gorda, preço da arroba, à vista, R$ 118,00. E se for para 30 dias, o preço vai para R$ 121,00. O leite Natura comercializado esta semana a R$ 87,00 o litro. O mel centrifugado, R$ 24,00 o quilo. E o peixe tambaqui foi vendido a R$ 5,30 o quilo. Isso, preço pago lá na beira do tanque. O pirarucu teve um preço um pouquinho melhor, R$ 8,70 o quilo. Nós encerramos a nossa informação de pesquisa aqui com o preço do suíno vivo. R$ 6,25 foi o preço do suíno vivo vendido esta semana. Muita gente está comprando suíno aí para fazer a ceia do Natal com leitões e tal. O produtor pode aproveitar o momento para vender seus animais e alcançar preços um pouquinho melhores. Vamos ver se é a semana que está chegando, que é a semana do Natal, o preço melhora um pouquinho. Mas, por enquanto, foram esses os preços que nós tínhamos para você. E atenção para a previsão do tempo. Hoje, sábado, dia 16 de dezembro do ano de 2017, teremos temperaturas máximas de 28 graus, temperaturas mínimas de 24 graus. E a tendência para a temperatura é sempre estável. O sol, que nasceu hoje às 5 horas e 52 minutos, vai se pôr às 18 horas e 30 minutos. Os dias agora, vocês já perceberam, estão um pouquinho mais longos. E o céu durante o dia de hoje será encoberto com pancadas de chuvas isoladas. E amanhã também temos uma tendência a pancadas de chuvas com trovoadas isoladas. A temperatura vai ficar variando entre 23 e 29 graus.
Lave e devolva as embalagens vazias de agrotóxicos. A natureza agradece a sua boa ação. Lave elas três vezes na hora da aplicação. Aí é só apurar pra não serem mais usadas, não. Também sacos flexíveis, tampas de papelão. Tem que ser devolvidas no local que diz a nota fiscal. Se não dá multa, é crime ambiental. Devolução é simples, é fácil, é lei. O futuro do planeta depende disso que eu sei.
Campanha da Idaron, Impev, Sedan e associações gerenciadoras das unidades de recebimento.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da assistência técnica e extensão rural.
Voltamos com o nosso programa Emater e o Campo, um programa da Emater Rondônia, uma autarquia do governo de Rondônia. E este programa já está no ar há 17 anos, um programa produzido pela Assessoria de Comunicação da Emater Rondônia.
E os próximos programas, os programas de Natal e Ano Novo, serão programas especiais. Traremos para você belíssimas músicas natalinas. E também mensagens das autoridades e colaboradores parceiros da Emater Rondônia.
Já agradecemos a audiência e a participação de todos vocês neste ano de 2017.
Você que nos escuta aí na ponta, lá na ponta do Abonã, no distrito de Nova Califórnia.
Extrema.
Também Vista Alegre do Abonã.
Nova Dimensão.
E Bandeirantes.
Também Candeias do Jamari.
No Baixo Madeira, desde Calama, Tirafogo.
Terra Caída, Nazaré.
Papagaios e todas as comunidades aqui da margem do Madeira e outras regiões do estado de Rondônia. E também muito obrigado a você que nos ouve aí no estado do Mato Grosso, lá no Rio Madeirinha, também no estado do Acre e até na Bolívia também nos ouvem. Muito obrigado pela sua audiência.
E agora você fica com Raine Andrade, que conversa com o presidente da agência Idaron, Anselmo de Jesus.
Senhoras e senhores, muito bom dia. Hoje o programa Emater e o Campo tem a grande satisfação de estar recebendo aqui na tribuna o presidente da Agência de Defesa Sanitária AgroSilvo Pastoril Idaron, Anselmo de Jesus. Anselmo, muito bom dia, seja bem-vindo ao programa Emater e o Campo.
Bom dia a todos os servidores da Emater, bom dia ao Chiquinho, que é o presidente da Emater, bom dia a todo esse pessoal do campo que realmente faz a diferença no estado de Rondônia, e para mim é uma satisfação poder estar aqui hoje nesse programa tão importante que realmente fala direto com nossos produtores e produtoras.
Anselmo, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável no estado de Rondônia, falamos principalmente de agropecuária. O grande diferencial que nós temos aqui é a nossa pecuária leiteira, no qual a grande bacia leiteira do estado, situada ali no território central, dos 10 maiores produtores de leite do estado, 6 estão localizados ali. E aqui na região de Porto Velho tem Nova Mauré que está se destacando. O que pode falar um pouquinho mais sobre a produção leiteira e o que a Agência de Defesa Sanitária, que não trabalha diretamente só com a pecuária, assim como demais áreas da agricultura familiar e da pecuária, GTA, UGTV, uma formação muito grande que pouca gente sabe. Você, amigo produtor que vende galinha, você tem que tirar, não é isso? O GTA Sim. dos seus animais.
Para mim é uma satisfação muito grande poder estar fazendo parte desse programa aqui, falando com nossos agricultores, principalmente esse setor tão importante que é a agricultura familiar, que realmente busca a empregabilidade no campo. E a gente sabe que a pecuária leiteira, ela tem uma importância tão grande, não só apenas para a manutenção das famílias, para melhoramento da qualidade de vida deles, mas também na arrecadação do próprio estado, né? Eu lembro quando o governador trabalhou essa questão de envolver os vários estados aqui para criar aquele bloco de estado para estar discutindo aí conjuntamente. E nós fizemos todo o levantamento de cada setor do agronegócio, seja do pequeno, do grande, e acabamos descobrindo que o leite hoje é um dos produtos que mais arrecada para o próprio estado, né? Então, acho que isso é importante, e sem contar a importância dele hoje na agricultura familiar. Já sabemos que hoje praticamente quase 100% é da agricultura familiar a produção de leite. Agora, é claro que a nossa produção ela caiu um pouco, né? Eu acho que a gente tem que realmente buscar cobrir o porquê disso para que a gente possa fortalecer esse setor. E aí, a agência Idaron hoje, eu, enquanto presidente, enquanto governador Confúcio Moura, a gente tem realmente empenhado para que a gente busque fazer com que cada vez mais a gente vai buscando consolidar
esse setor tão importante que é a agricultura, o agronegócio, de uma certa forma, hoje, a importância dele. E justamente quando você falava do GTA, nós estamos fechando um GTA, que ele trata de todos os GTA. Desde você pegar a suinocultura, a ovinocultura, ave, bovicultura, o peixe, o alevino. Então nós estamos querendo ver a possibilidade, inclusive dialogando com a Comissão da Agricultura da Assembleia, junto com os deputados, para que na terça-feira a gente vote um GTA que tenha todos, tudo isso, e já também assim, um pouco com conhecimento maior, para que você possa definir aquilo que pode cobrar mais, aquilo que pode cobrar menos, aquilo que é hoje preço simbólico, aquilo que tem que ser de graça. Então, ali a gente fez todo aquele debate que muitas vezes, através da SEAGRE, através da FETAGRO, através dos movimentos de luta, que está aí com a feira aqui hoje, onde de repente eles diziam que o GTA de uma galinha era caro. Hoje nós estamos acertando tudo isso, inclusive já adiantando aqui a proposta nossa, que até 50 cabeças de aves, que a gente não cobre, tira o GTA, mas não cobre isso. Quer dizer, essa questão dos ovos também, até tantas quantidades de ovos também não tem a GTA. Na questão do peixe também, uma determinada quantidade. Claro, nós estamos dialogando com os deputados isso, para que a gente possa adequar e fazer com que a agricultura familiar tenha condição de participar das feiras. Quando é um tamanho menor, que ele participa diretamente sem ter que pagar. Então a gente está buscando todos esses meios nesse GTA, e eu acredito que os deputados devam estar votando essa lei ainda na semana que vem, e aí a gente cria todas as condições. E aí também tem essa questão de um grande debate que a gente está fazendo, inclusive o Paulo estava discutindo com a gente lá em Alta Floresta, 52 viveristas de muda, de café também, onde nós também já lançamos o PTV online, que é o transporte das mudas de café também. Então a gente está com uma série de iniciativas agora, principalmente nesse final de ano, que é para poder entrar em vigor no próximo ano.
Presidente, lembrando que o GTA é o Guia de Trânsito Animal. É uma notícia muito importante essa que o senhor está passando aqui, primeira mão aqui para os nossos ouvintes. Lembrando, o programa Emate o Campo, ele não passa só aqui na região de Porto Velho, tá? O programa Emate o Campo está vinculado aí em todo o estado. Nós estamos falando numa onda AM. Nós temos um aplicativo de smartphone onde todo mundo tem acesso ao nosso conteúdo. Quando a gente fala de pecuária leiteira, nós tivemos agora a grande feira do leite, que foi um resultado satisfatório. Já, segundo o secretário Evandro Padovani, já vai entrar no calendário agrícola do estado, assim como a Rondônia Rural Show. Vamos falar um pouquinho mais do leite, que está entrando grande, e só para a gente poder estar finalizando, falando sobre a campanha de vacinação da fronteira.
Então, nós terminamos dia 22 de novembro a nossa vacinação no estado. Aí eu quero aqui destacar a consciência dos nossos produtores. Tivemos um resultado de 100% do nosso rebanho vacinado. E agora, no dia 5 agora de dezembro, a gente deslocou o nosso pessoal para a fronteira da Bolívia. A gente sabe que hoje nós erradicamos tanto a doença como os vírus. E nós temos que ter todo o cuidado, principalmente nessa fronteira, que nós temos um termo de cooperação com a Bolívia, que é uma parceria com o país vizinho. E a gente sabe que o vírus e a doença, ela não tem fronteira. E aí a gente tem que tratar isso não só de cada estado, mas do país todo, mas também dos vários países que compõem aqui, principalmente a América do Sul. E aí a gente está com essa discussão e estamos trabalhando. Inclusive, pela primeira vez que nós vacinamos de 0 a 24 meses na Bolívia. Era vacinado tudo, toda vez, mas a gente já percebeu que a gente já avançou, até porque hoje o Brasil está buscando o estado livre sem vacinação, começando por Rondônia e Acre. E também a Bolívia também já está buscando esse status, onde já começa pelo Beni. E aí a gente tem que fazer realmente essa parceria para que a gente debata essa ação conjuntamente com outros países que fazem fronteira, como também os estados, com o Amazonas, com o Acre, com o Mato Grosso. Então a gente está fazendo todo um debate. Eu estou com todo um pessoal lá no Pará fazendo esse debate com esse pessoal para que a gente possa, em 2019... a gente ter o certificado livre, sem vacinação. Então, nós estamos buscando isso, e aí esse trabalho que nós estamos fazendo na fronteira agora já faz parte, desde 2000 nós estamos fazendo isso. Nós começamos com 50 quilômetros, caímos para 25, começamos com todo o rebanho, agora já estamos fazendo de 0 a 24, Então já são passos que nós estamos dando, porque também, não só o Brasil, mas a Bolívia também já está buscando esse status sem vacinação. E a gente tem toda certeza que nós erradicamos a doença, nós erradicamos o vírus, e aí, é claro, essa certeza nós temos, porque nós temos os animais sentinela, que é o porco, que é o carneiro, que hoje convive no meio do nosso rebanho e não é vacinado e não foi infectado. Então agora nós temos que virar mais essa página e aí, é claro, a gente buscar grandes mercados como a Europa, como Estados Unidos, também oferecer o nosso produto da agricultura familiar hoje, que é a questão do leite, produto derivado de leite, de um gado que não mais use vacina. Mas isso a partir de 2019. Agora nós precisamos de realmente cumprir todas essas metas até lá, porque a gente quer realmente colocar o nosso gado em cima. Porque até então, quando você vacina, significa um pouco a desconfiança e também a dúvida com relação ao serviço do poder público. E hoje nós temos um dos melhores serviços veterinários, nós temos o gado de fronteira mais bem cuidado. Então eu acho que isso é motivo para nós orgulhar e realmente buscar esse status, mas buscar ele com certeza, com garantia, para que nunca mais a gente esteja foco e o nosso rebanho possa ser reconhecido mundialmente.
Presidente, sabemos também que parte de exportação de carne, nós temos hoje grandes frigoríficos dentro do estado de Rondônia, e um deles que estava atingindo a Europa, teve aquele embargo referente à vacinação, né, que estava tendo o abscesso. Agora, o Brasil em si, o estado de Rondônia, está vindo para a Indonésia. Voltou o mercado, né?
Voltou. Hoje Rondônia já está exportando para 40 países. Agora nós ainda temos ainda algumas restrições com relação ao mercado americano e mercado europeu. Mas já tem em função dessa dúvida que se tem. Porque se você pegar o mercado americano, eles têm 30% hoje de vantagem, porque eles já extinguiram o vírus e a doença já em 49. E eles não usam vacina, nunca usaram vacina, porque eles vão acabando com o foco através de detetização, de queimar, de erradicar o rebanho naquele lugar, e eles nunca mais usaram vacina. Então hoje a carne dele, ela chega até 30% a mais do que a carne do Brasil hoje, porque usa vacina. Agora, isso não quer dizer que a vacina não foi importante, porque a partir de, naquele momento, se a gente fosse partir do ponto de vista de erradicar, apenas extinguindo o rebanho, com detetização, com queima, nós não teríamos condição. E aí eu acho que a vacina ela foi importante, ela ainda é importante, porque nós temos que fazer essa transição utilizando ela. Agora, a partir que nós fazemos essa transição, aí eu quero dar o tchau para a vacina e nunca mais nós ter vacina aqui, porque eu acho que a consciência, o maior troféu que Rondônia tem hoje são seus produtores. A consciência que eles têm de cuidar bem do seu rebanho, porque se não fosse ele, inclusive o maior fiscal que o Cuidarão tem hoje são os produtores, porque aquele que não cumpre com o dever de casa, aí nós temos 0800 que logo em seguida a gente recebe a notícia. E aí a gente faz aquela visita que eu não gostaria de fazer em lugar nenhum, que é chegar lá, que é autuar o cara, que é multar a pessoa, porque não está cumprindo com o dever de casa e está prejudicando o seu vizinho. Mas o maior fiscal nosso é o produtor, e aí eu acredito hoje, a capacidade nossa hoje, com os produtores, inclusive essa semana passada agora, de repente o produtor ligou, estou com as vacas aqui que tá rupiada, está babando, aí já deslocamos a turma, já um plantão de contingenciamento, já descemos para lá, mas aí fomos descobrir. Tinha aplicado um carrapaticida no gado e teve uma reação, né?
Então intoxicou,
a gente,
né?
A gente acabou percebendo assim, nós temos condição sim, não apenas o Idarão, mas sim o estado como um todo, mas também essa consciência e a atenção que o produtor tem para o seu rebanho hoje nos dá essa condição de dar o tchau para a vacina em 2019 e dizer daqui para frente o nosso gado, a gente vai cuidar dele sem ter que usar a vacina.
Muito bem, amigos ouvintes do programa Ematé e o Campo, essas foram as palavras do diretor-presidente da Idarom, Anselmo de Jesus, e lembrando, conscientização, do mesmo jeito que ele falou que você cuida da sua propriedade, cuide um pouquinho da propriedade do vizinho, porque a partir do momento que você tem um gado sadio, o vizinho tem um gado sadio, o estado cresce e agrega valor ao seu produto final. Presidente, infelizmente estamos chegando no final, eu deixo os microfones aqui da Rádio Boas Novas, do programa Ematé e o Campo, para suas considerações finais.
Primeiramente, eu quero que nós estamos aí já no final de ano, né? Que eu acho que isso é importante saber que a gente está fechando o ano com chave de ouro, por mais que nós temos uma crise no Brasil, mas Rondônia está crescendo, Rondônia está avançando, Rondônia está controlado, a nossa pecuária está avançando, a cafeicultura de Rondônia está crescendo. Hoje nós temos uma pecuária de leite forte também, então acho que isso é importante para Rondônia. Então nós temos que agradecer a Deus, agradecer ao nosso produtor, e aí eu quero deixar aqui uma mensagem de Natal, uma mensagem de Ano Novo, dizer a vocês que tenham um feliz Natal, que tenham um feliz Ano Novo, com certeza muita luta, mas muitas conquistas, né, para o próximo ano, e que a gente realmente consiga a tocar, e que Deus esteja junto com a gente para que a gente possa fazer com que Rondônia seja melhor ainda em 2018.
Já quero agradecer a participação do presidente da agência Daron Anselmo de Jesus, que conversou com o nosso colega Raine Andrade. Obrigado pela participação e pelas informações prestadas aos nossos ouvintes. Vamos a um intervalo e voltamos já já. Aproveite para tomar aquele cafezinho, já estaremos com você.
Há tempos o homem do campo tem um companheiro. Dois fortes semeando juntos o futuro deste estado inteiro. Em matéria eu posso contar, em matéria o futuro está na força do nosso trabalho, sempre juntos. Em matéria, em matéria eu posso contar, em matéria o futuro está na força do nosso trabalho. Emater.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da assistência técnica e extensão rural.
Amigos ouvintes do programa Emater e o Campo, nós vamos conversar agora com Albertina Marangoni, gerente regional da Emater, lá no território da Zona da Mata, em Rolim de Moura. Bom dia, Albertina.
Bom dia, Enoque. Bom dia a todos os ouvintes da rádio que está nos ouvindo agora. É uma satisfação poder estar falando aí para o pessoal do estado aqui de Rondônia e poder, em especial, falar um pouquinho aqui da região da Zona da Mata.
Bom, essa região de vocês é uma região diferenciada, região muito produtiva, que produz desde grãos a frutas e muito leite, né, Albertina?
Isso, aqui a região é agricultura familiar e ela é forte. Nós temos aqui, que se destaca muito, a questão do café, e agora nós estamos aí com o café clonal, né, que o pessoal está plantando, e a grande quantidade de viveiros, a produção de mudas de café, elas são feitas aqui na nossa região da Zona da Mata. Então, é uma das culturas assim, que está crescendo muito, e o produtor ele está conseguindo sair daquele café convencional, que era uma produção baixa, aí, de 23 sacas aí, por hectare, chegando agora aí, em média, aí, quando a menor produção é em torno de 70, 80 sacas por hectare, né? E ultrapassando aí a 150 sacas por hectare também.
Esses números impressionam, e muita gente aqui da região de Porto Velho e de outras regiões do estado tem buscado, também se interessado por essa cultura do café clonal, que é muito forte aí na região de vocês. Esse café clonal tem que se adquirir as mudas já em viveiros que são experimentados, né? Não adianta querer fazer a própria muda em casa, assim, de qualquer jeito, né?
Não, aqui são os viveiros que são, como se diz, registrados, todos registrados, eles têm registro de garão, as mudas são liberadas depois de ter feito todos os exames, ver se não tem nenhum problema de hematose, tudo, é que são liberadas para serem comercializadas. Tanto as mudas assim, que são vendidas a particulares, como são as mudas também comercializadas pelo governo do estado, né? Porque o nosso governador, através também de emendas parlamentares, nós temos a aquisição de uma quantidade de mudas assim, bem significativa para a nossa região aqui e para o estado, que foram adquiridas dos viveiros.
Pelo governo e é para doação, né? Essas
adquiridas repassadas aos produtores.
Ah, são repassadas aos produtores, mas né, isso é de modo não retornável. O produtor não tem que pagar, né?
Não. Existe uma quantidade que são, agora nesse primeiro momento, que está sendo as secretarias municipais de agricultura dos municípios que estão recebendo, e posteriormente a parte da Emater, que está sendo, vai ser executada diretamente pela Emater, nós começamos agora a distribuição agora no início de janeiro.
Tá. E o período ideal para plantio já começou, né?
Já começou, isso.
E vai até
já começou,
quando?
O ideal seria agora nesse início de período chuvoso, né? Sim. Mas houve, segundo os viveristas, houve um retardamento na questão das mudas esse ano. Então, como tem a irrigação, a maior parte dos produtores é irrigado, mesmo que ultrapasse esse período de início aí, que é dezembro, janeiro, fevereiro, ele com irrigação ele não vai ter o problema, né?
Vai ter problema de essa muda sofrer déficit de água, né? Uhum. Pois é. Então, e vocês, a perspectiva que vocês têm já para o ano seguinte, para 2018, então, é de aumentar bastante o cultivo do café, mas nas outras culturas também vocês têm essa expectativa de crescimento?
Olha, uma outra cultura que é daqui da região, mas ela não está assim, com um crescimento tão grande, é a questão do feijão, que a Zona da Mata é a produtora nessa área. A questão do arroz, nós já temos assim, quem está plantando já são, a maior parte são grandes produtores, já não está sendo mais para a agricultura familiar só planta mesmo para subsistência. E nós temos agora, iniciando-se assim, um plantio de pimenta do reino, que já está começando a ficar significativo na região, a questão do urucum, que também está entrando na região. Então, são culturas novas.
E assim, culturas para a agroindústria também, né? Frutas
isso.
E tal.
Aí nós temos a questão da fruticultura, que é forte na região, porque nós temos também várias agroindústrias aqui na região que adquirem esses produtos. Aí nós temos o produtor da agroindústria e mais aqueles produtores que plantam para vender para as agroindústrias, né?
Fornecedores,
né? Destacando, assim, em especial a questão do maracujá.
Isso aí realmente é muito forte. Eu, inclusive, conheci algumas agroindústrias em que tem toda aquela vizinhança cultiva maracujá para fornecer para a agroindústria, né?
Isso.
E a pecuária de leite continua forte também, né?
A pecuária de leite aqui, ela tem destaque, assim, na questão de assistência técnica, Emater, nós temos as propriedades referenciais, né? Então, eu acredito, assim, que, por exemplo, Rolim de Moura tem ainda as melhores propriedades referenciais nessa questão do leite. Produtores que nós começamos desde o início, desde a questão do preparo do solo, e são acompanhados na questão dos custos de produção. Então, todo produtor que se destaca, ele é acompanhado pelos técnicos da Emater e ele recebe orientação do que ele deve fazer nessa questão da pecuária leiteira. Porque tem produtores que nós iniciamos que ele não tem mais nem uma vaca de quando ele iniciou. Ele já substituiu todo o seu rebanho por um gado de uma genética melhor.
A genética tem melhorado constantemente, né? A genética do rebanho.
A
né?
genética e a alimentação. São as duas coisas que têm caminhado junto.
E que faz crescer a produção de leite, né?
Isso.
Genética,
fortalecer a agricultura familiar, porque isso é para pequenos produtores que realmente investem nessa questão de manejo de pastagem.
Isso. Albertina, infelizmente já estão me anunciando aqui que o nosso tempo está acabando, mas eu gostei muito de conversar contigo porque é sempre muito positivo, muito para cima conversar com vocês aí dessa região, que é uma região muito produtora. E eu deixo aqui para que tu, concluindo a tua fala, também possa deixar teu incentivo aos nossos produtores do estado e desejar um Feliz Natal e um Ano Novo melhor a todos.
Olha, eu deixo aí, tanto para você, nós, para todo o pessoal aí que nos acompanha, que realmente as famílias dos nossos produtores, não só dos produtores, mas dos técnicos da Emater, sejam abençoados nesse final de ano e que esse próximo ano seja uma produtividade muito mais, muito maior do que nós tivemos esse ano, para que as famílias elas possam ter cada vez mais uma qualidade de vida. E deixando assim a Emater aqui da região da Zona da Mata à disposição de todos os produtores que queiram estar recebendo a orientação para uma produção melhor, para melhorar a qualidade de vida aí das suas famílias. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos.
Muito obrigado e um bom dia.
Bom dia.
Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação.
Estamos de volta com o programa Emater e o Campo e queremos deixar o nosso abraço aqui a todos os ouvintes das comunidades do Baixo Madeira, São Carlos, Calama, Nazaré, Terra Caída e também da nossa vizinha Maitá.
E quero ainda mandar um abraço todo especial para a dona Sabazinha, que estivemos junto ali na Sé com o presidente da Emater Rondônia. Sinta-se abraçada, dona Sabazinha, que a senhora é muito querida por todos nós.
Muito obrigado pela participação no programa de hoje ao Luiz Martins, o nosso amigo Luiz Borracha.
Também a Albertina Marangoni,
lá do município de Rolim de Moura. Nossos agradecimentos aqui ao Rainer Andrade e Anselmo de Jesus.
E a todos vocês que estiveram até agora conosco, muito obrigado pela audiência.
E este é um programa da Emater Rondônia, feito pela assessoria de comunicação e que tem como apresentadores a nossa amiga Irene Mendes
e Enoque de Oliveira, com trabalhos técnicos de Robson Paes. Enoque, já estamos chegando ao finalzinho do nosso programa.
Infelizmente o tempo acabou e desejamos a todos uma semana maravilhosa e até o sábado que vem, se Deus quiser.
Fique agora com o Coração do Produtor Rural e até sábado que vem, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau, tchau.
Senhor, Deus do Universo, abençoai a nossa terra, derramai a vossa bênção sobre nossa família. Olhai pelo homem que cultiva a terra, que semeia a semente e colhe o pão nosso de cada dia. Olhai também, Senhor, pelo homem que ama os animais e que preserva a natureza. Dai-lhe, Senhor, saúde, força e perseverança, para que com vossa bênção possa continuar a sua nobre missão de produzir alimentos para toda a humanidade. Obrigado, Senhor.
Você acabou de ouvir o programa Emater e o Campo. É a informação chegando até o produtor rural. Emater, 46 anos fortalecendo a agricultura familiar do estado de Rondônia.